Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Podemos glorificar ao Senhor mais uma vez por tudo que Ele tem feito nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, me foi me dada a dura tarefa de trazer a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Eu falei para o pastor Gustavo que ao longo da mentoria ele não me ensinou como pregar numa manhã como essa. Porque foram tantas mensagens que foram colocadas aqui no batistério. Mensagens de superação, mensagens de famílias que se curvam à majestade do Senhor. Mensagens de pessoas que dizem que nunca é tarde para aceitar o Senhor como Salvador da vida. Mensagens de pessoas que dizem que a força da perna não impedirá a força do coração de chegar perto de Jesus. São muitas histórias. Pessoas que se mudaram de cidade e encontraram na nossa igreja uma família para pertencer. Pessoas que vieram de várias partes do Rio de Janeiro, vindo de outras igrejas, e têm encontrado renovo, restauração e cura do Senhor. Por falar nisso, por acaso, seu nome não foi citado durante a aclamação, transferência, nossa área de membresia vai entrar em contato com você, fique muito tranquilo. Irmãos, eu gostaria apenas de contar uma história brevemente, eu vou pedir poucos minutos da sua atenção. Porque em Marcos capítulo 10 há uma história que é muito parecida com o que a gente viu aqui hoje em vários aspectos. A Bíblia diz que em Jericó havia um homem conhecido por Bartimeu. Bartimeu, ele era filho de Timeu. Alguém que, apesar de alguns estudiosos pensarem ser filho de uma figura importante, não à toa Timeu foi citado ali na escritura, o seu destino tinha sido bem diferente. Bartimeu, na verdade, ele havia aprendido a pedir esmola lá nas portas de Jericó. Bartimeu, que talvez tivesse uma família pronta para dar certo, por uma doença ou por algum desafio da vida, fica cego. Passa a carregar a deficiência visual. E se no tempo de hoje nós precisamos impulsionar pessoas que vivem isso, naquele tempo era muito difícil. Uma pessoa que não teria essa condição provavelmente viveria, e certamente viveria o que Bartimeu viveu. Viveria de esmolas, viveria de favor, viveria de ajuda. Irmãos, qual é a esperança que um homem como esse carrega? Qual é a esperança que um homem condenado a não enxergar mais pode carregar? O seu histórico de vida, os seus familiares, o seu pai, sua mãe, não podiam resolver aquele obstáculo. Absolutamente nada ao seu redor podia mudar aquela situação. Que mundo nós vivemos? Famílias que ontem, por exemplo, foram a um estádio de futebol, presenciam uma guerra entre duas torcidas dentro do campo. Pessoas que vão estudar e sofrem violência. Mulheres que vão pegar o ônibus e são abusadas no ponto de ônibus. Aonde está a nossa esperança? E qual é a esperança para nós? Qual a esperança para esse mundo? Como ficar em pé e não ficar deprimido com um noticiário que é banhado por sangue, banhado por miséria? Enquanto nós adoramos aqui, ontem à noite, por exemplo, um culto de jovens, jovens e adolescentes, adorando o Senhor, tinham meninos e meninas na praia vendendo o próprio corpo. Como não se desmotivar e não se prostrar perante a realidade que nós vivemos? Bartimeu nos deu uma aula. Ele escuta que havia um homem, para alguns, entrando na cidade. Para ele, filho de Davi. Irmãos, Davi foi o rei mais importante da história de Israel. Enquanto os muitos viam que um homem ou um rabino entrava na cidade, Bartimeu, com uma fé que precisa ser estudada, ele coloca sobre Jesus, sem nem chegar perto dele, um título que qualquer judeu tremeria diante dessa pessoa. Com uma fé inigualável, ainda sem esperança, Bartimeu ouve esse homem passando e grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia conta lá em Marcos 10 que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas ele não era um homem muito valorizado. E as pessoas mandavam que ele ficasse quieto para não atrapalhar o mestre. Ah, mas Jesus, se você veio aqui, talvez pela primeira vez, ver um batismo, eu vou te contar algo aqui, um segredo aqui entre nós. Nós podemos clamar por Jesus, nós vamos até ambientes em que a palavra de Cristo é pregada. Mas sabe o que diferencia? Sabe o que traz diferença a essa experiência e a nossa experiência nessa manhã? Nas nossas vidas, porque apesar de nós irmos um pouco perto de Jesus, Ele é um Deus que vem ao nosso encontro, Ele é um Deus que se aproxima. O salmista diz no Salmo 40: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ainda que você tenha chegado aqui subestimado, machucado por pessoas que ao seu redor não te valorizam, nesta manhã eu vim dizer a você que o Jesus Cristo, filho de Davi, está ouvindo o seu clamor neste tempo. Jesus, o filho de Davi, sabe que você está aqui clamando por ele. E a história continua. Jesus fala: tragam-me este homem, tragam-me este homem. E alguém fala: Bartimeu, ânimo, o mestre te chamou. E numa figura linda, irmãos, numa figura linda, Bartimeu dá um pulo, joga a capa no chão e vai para perto de Jesus. Sabe, um filósofo chamado Soren Kierkegaard vai dizer que a fé é um pulo no escuro. Desculpa aos filósofos, eu aprendi um pouco mais com fé, com um homem, Bartimeu. Fé não é um pulo no escuro. Fé é um pulo em direção àquele que pode me salvar. Bartimeu joga a capa, joga tudo, deixa a capa que ele tinha, ele deixa para trás. E então, eu gostaria de pedir completa atenção a você. Chegamos no epicentro do texto. Há aqui um diálogo incrível. Quando Jesus olha para aquele homem e pergunta: ei, o que você quer que eu faça? Ei, Bartimeu, o que você quer que eu faça? Estranho. Aquele homem era cego. Jesus sabia, mas ele pergunta: o que você quer que eu faça? Bartimeu disse: Rabi, Rabone, Senhor, Mestre, eu quero ver. Eu quero ver, eu apenas quero ver. Na palavra grega, anablepso, significa eu quero ter a visão novamente, eu quero voltar a ter a visão em mim. E o Senhor diz a ele: vá, a tua fé te curou. E a Bíblia diz que Bartimeu volta a enxergar e começa a enxergar e passa a seguir Jesus. Irmãos, que diálogo, que história. Não sei se no The Chosen já tem, não cheguei nessa parte, mas eu quero ver. Porque essa pergunta, ela precisa ser compreendida. Para isso eu vou dividir rapidamente o diálogo em três partes. A primeira parte é quando Jesus pergunta a Bartimeu: o que você quer? Exatamente, o que você quer? Irmãos, essa é aquela pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir, um cheque em branco da parte de Jesus. O que você quer? Bom, eu poderia pedir que meu time fosse campeão da Libertadores, mas o Senhor já ouviu essa prece. Graças a Deus por isso. Rumo, já conquistamos a glória eterna. Deixa eu continuar pregando a palavra do Senhor. Não que isso não seja importante, mas é melhor continuar pregando, porque tem, enfim. Você podia pedir muitas coisas. Gente, de verdade, imagina. Me dê licença para representar o nosso Senhor Jesus. Ouça a pergunta, o que você quer? Aquele que era, que é e que há de vir está perguntando a você. Aquele que a Bíblia diz que é tudo em todos, que o primogênito da criação, tudo existe e acontece por meio dele. Pergunta a você o que você quer. É inquietante. Ele é Deus. Que Deus na história humana é repentado servindo a um homem? O que você quer? Oh, irmão, se nós aprendêssemos a servir o outro como Deus nos ensinou, esvaziando-se a si mesmo, tornando-se homem, tornando-se servo, vindo à morte de cruz, nós não sabemos muito disso ainda. O que você quer? Olha, eu preciso falar para você que milagres, maravilhas, sobrenatural, cura, avivamento estão separados a nós por uma postura. Uma postura nos separa de tudo que Deus tem para nos dar. Não à toa, nós vimos em Apocalipse que ele bate a porta e quem abrir ele entra. Não à toa, nós vimos em Tiago que nós não recebemos porque não sabemos pedir. O que é que muda entre nós e o apóstolo Paulo, por exemplo? O que muda entre nós e Pedro quando ele pregava e línguas de fogo caíam do céu? Por que é que pessoas não são curadas às sombras dos discípulos de Cristo? O que há de errado com Deus? Nada. Mas à medida em que nós nos curvamos e damos um passo, Jesus começa a revelar grandes coisas ao nosso redor e fazer grandes coisas. Irmãos, nós não estamos vivendo essa manhã como fruto de um acaso. Você não ouviu aqui nenhuma mega, ultra, blaster, power, campanha de batismo. Mas nós fizemos aquilo que há de mais importante. Nós começamos a dobrar os nossos joelhos manhã após manhã. Centenas de pessoas clamando ao Senhor por uma igreja mais forte, mais unida. Posso te dizer algo? O Senhor não vai responder a oração. O Senhor está respondendo a oração. O que estamos vivendo aqui é o sobrenatural vivo, palpável, daquilo que Jesus pode fazer se nós nos movermos mais. Quanto mais nós orarmos, mais Jesus nos se representará e derramará sobre nós. O Espírito Santo é uma fonte ilimitada de poder. Atos capítulo 1, 8, e descerá sobre vocês poder. A palavra poder é uma palavra chamada dínamos, no grego, chamada dinamite. Irmãos, nós carregamos a dinamite. O que você quer? O que você quer? Esta pergunta pode revelar um coração vaidoso, mas irmãos, tem uma coisa aqui. Se essa pergunta revelar um coração quebrantado, ah, meu Deus, a Bíblia diz que um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. O que você quer? Meu amigo visitante, minha amiga, o que você quer? Jesus tem muito mais do que as coroas do mundo. Jesus tem mais do que Dubai pode oferecer em toda a sua riqueza. A Torre Eiffel não é nada. O rio Sena não é nada comparado com os rios das mansões celestiais. O que é a doença, irmão? Em 2021, nós estávamos desesperados com a Covid. Hoje ninguém fala dela. Mas nós continuamos entendendo que a nossa vida está na mão do Senhor Jesus. Enquanto muitos acharam que uma doença travaria a igreja do Senhor, havia uma promessa. As portas do inferno, nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja. O que você quer que eu faça? O que você quer? Num segundo momento do texto, na segunda parte da pergunta, nós vamos ter uma resposta muito profunda que aos nossos olhos passa. O que você quer? Segunda parte da pergunta, que eu faça? Ego em mim, é a expressão usada aqui. Eu. O ego, eu sou. Primeira coisa, quem responde o que você quer, quem vai te entregar o que você quer, é o eu sou. Aquele que colocou tudo de pé, que fez do nada a existência. Eu. Daí a gente tem uma linda interpretação do texto. Que eu faça. O faça, que me permita novamente usar a linguagem do grego, a linguagem do texto original do Novo Testamento, para a gente poder entender. A palavra faça, ela é uma usada, uma palavra grega chamada poieson, que vem da palavra poieses, que no seu radical vem da palavra poien, que é uma palavra usada por Aristóteles. Irmão, simplificando isso tudo, quer dizer o seguinte, a palavra original, segundo lá na sua raiz, desenvolvido pelos filósofos, diz o seguinte, que poien era fazer aquilo que vem da imaginação. Você imagina receber algo que vem da mente do próprio Senhor Deus? Os caminhos que nós traçamos para nós não são nada comparados ao caminho que Jesus já traçou para a nossa história. Irmão, por que Bartimeu esperaria? Esperaria uma cura? A história dele já tinha, talvez, criado feridas ali que não sei se voltariam. Mas Jesus tem um plano, uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Como diz a palavra, aquele que é infinitamente capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Este é o Deus que está se apresentando, se revelando a nós nessa manhã. É o Deus que vai ao seu encontro, é o Deus que te pergunta, que se importa. E é o Deus que tem o poder, a autoridade, a infinitude a mais para derramar sobre nós. E no terceiro e último momento do texto, uma expressão muito estranha de Jesus: vá, a tua fé te salvou, tua fé te curou. Mas novamente, se a gente olhar o texto como ele foi escrito ali, olhando os originais, vai ver que talvez uma das traduções mais oportunas seja: a tua fé te salvou. Porque Deus se importa, Deus tem muito para oferecer. E Deus não apenas cura a cegueira física, Deus cura a cegueira da alma. Curar para Deus é algo simples. Porque Ele é aquele que tem a chave. É aquele que escreve o nosso nome na árvore da vida. Ele tem poder para nos salvar. O que nós vimos aqui hoje é um Deus que não apenas tem poder para fazer cegos verem, para fazer paralíticos andarem. É um Deus que tem poder para salvar pessoas, para tirá-las do império das trevas, para a sua maravilhosa luz, para trazer esperança onde não há, para trazer vida onde há morte. O que destrava isso tudo? Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu voltou a ver, Bartimeu seguiu Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, está vindo pela primeira vez aqui. Jesus não te chama para ser um contemplador daquilo que Ele está fazendo. Jesus quer fazer na sua vida. Jesus quer entrar na sua vida, meu irmão, tocando nas cegueiras, tocando nas dores. Deixa eu dizer para você, minha irmã, em nome de Jesus, Ele se importa com você. Ele está ouvindo o seu choro, Ele está ouvindo a sua angústia, Ele está ouvindo o vazio existencial. Enquanto o mundo muito nos preenche, ou diz nos preencher, nós voltamos a sentir falta de algumas coisas, mas com Jesus não. Porque Jesus, Ele nos transborda, Ele nos completa, você, Bartimeu, que chegou aqui nessa manhã. O filho de Davi está ouvindo o seu clamor. Está falando: vem, vem, vem. Vem, que a tua fé está curando e salvando você. Vem. Nessa manhã, irmãos, nós estamos contemplando o poder de um Deus que tem poder para fazer isso tudo, salvar pessoas. Quantas histórias. Mas chegou um tempo, talvez, de você começar a escrever a sua história com Jesus. Vamos começar um novo capítulo. Bartimeu deixou a capa. Vamos agora, em nome de Jesus. Eu te convido, você que nunca teve um encontro com Deus, a nessa manhã correr para perto do filho de Davi. Nós vamos orar. Eu gostaria de pedir você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos clamar por Jesus, como Bartimeu clamou. O Ministério de Adoração vai cantar uma música. Eu gostaria de convidar você que está conectado a gente na internet ou aqui, a neste momento apenas ouvir o que está sendo cantado, a entender a letra do que está sendo cantado.